saúde e bem-estar.
Uma dupla improvável. Riso e dor não combinam. Aliás, à primeira vista, parecem mesmo uma dupla altamente improvável. Mas será mesmo assim? Primeiro que tudo, importa distinguir dor aguda de dor crónica. A dor aguda caracteriza-se por uma dor de início recente e de provável duração limitada, havendo normalmente uma relação temporal e ou casual bem definida. Já a dor crónica é uma dor que, de forma contínua ou recorrente, existe há 3 meses ou mais, ou quando persiste para além do curso normal de uma doença aguda ou da cura da lesão que lhe deu origem. No entanto, existem evidências científicas que o humor pode aliviar o sofrimento, ou seja, o riso e o humor podem mesmo aumentar a tolerância à dor e melhorar a qualidade de vida. Pesquisa revela que 15 minutos de risadas aumentam o nível de tolerância à dor em até 10%, ou seja, pessoa com dor intensa na coluna. Intervalos de 10 minutos de risadas intensas ajudavam a dormir um período de 2 horas em filmes de comédia. Conseguiam manter as mãos na água gelada por mais tempo do que aqueles que não riam. Idosos com dor crónica e solidão. Ao frequentar programas de terapia do riso, experimentaram níveis mais baixos de dor e, simultaneamente, maior felicidade, por se relacionarem com outros. Outro exemplo dos efeitos do riso numa situação de dor aguda é o óxido nitroso, gás inodoro, também conhecido como gás do riso. Comumente utilizado em consultórios de médicos dentistas, pode mesmo ser uma nova opção para aliviar a dor das mulheres durante o parto. O gás foi utilizado nos Estados Unidos com este objetivo, visto que apresenta grandes vantagens em relação à anestesia epidural, como por exemplo, mulher mais relaxada e descontraída, capacidade de manter a sensibilidade do corpo durante o trabalho de parto, tem uma ação rápida sendo mais barato, é de fácil aplicação e sem riscos para a mulher, dado que é eliminado pelo seu organismo em poucos segundos após a inalação do mesmo. Apesar de todas as vantagens do uso do gás face à epidural, a Sociedade Norte-Americana de Obstetras e Ginecologistas alerta que, ao ser inalado, pode atravessar a placenta, pelo que a sua administração deve ser feita com as devidas precauções e em baixas concentrações para não prejudicar o bebê com a síndrome de depressão neonatal. No mesmo estudo, os efeitos da tolerância aumentada à dor duraram até 20 minutos após terminar o riso. Esta explicação deve-se ao facto de que o riso, à semelhança do exercício físico, aumenta os batimentos cardíacos, levando que as pessoas inspirem mais profundamente.
O riso liberta endorfinas, neurotransmissores do cérebro, são analgésicos naturais, designados à morfina natural do nosso corpo, e que conduzem a que a pessoa altere a sua percepção à dor. Desviar o foco da dor com situações ou sensações de prazer e relaxamento realmente contribuem para a diminuição desse incómodo. É importante ressaltar que o perfil emocional da pessoa também faz toda a diferença na hora de lidar com a dor. Pessoas mais otimistas e que riem mais enfrentam melhor as adversidades como a dor e apresentam perfis menos depressivos. Está provado que, afinal, até a dupla mais improvável pode funcionar bem conjuntamente.
Saúde e bem-estar.